Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Esse é mais um episódio da Adição do Formigueiro. Dessa vez, falaremos sobre uma coisa que fazemos todos os dias aqui nesse podcast, que é a divulgação científica. Para falar sobre esse tema, chamei outras colegas que, assim como eu, são grandes fãs dessa proposta e dessa temática, que são a dupla sertaneja, né? Marília e Mariana.
Oi, gente! Eu sou a Marília. Eu sou nordestina, nasci na Paraíba. Estudei sempre em escola pública. Marília gosta muito de forró, cerveja gelada também, mas eu gosto muito de viajar. Uma das coisas que eu adoro fazer é viajar. Foi isso que a pesquisa proporcionou também muito. Como eu falei, eu nasci na Paraíba, fiz graduação em ecologia e durante a graduação eu trabalhei com geodiversidade, que é a diversidade de elementos abióticos. Só que no final da graduação eu conheci o Rony, acho que muita gente que estudou com formiga conhece o Rony Peterson, e me apaixonei pelas formigas. Logo depois conheci a Brisa, também, Brisa Lunar, que algumas pessoas também devem conhecer. E essas pessoas foram que me levaram a trilhar esse caminho de formigas que eu tô até hoje. E assim eu larguei tudo que eu fazia na graduação com geodiversidade e comecei a trabalhar com formigas no último semestre da graduação. E assim foi que eu fui parar no Acre. Saí da Paraíba de um extremo para o outro. Passei 2 anos no Acre estudando formigas da Amazônia. E agora eu faço doutorado aqui na Universidade Federal de Lavras.
Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Rabelo. Eu sou da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Eu cresci com a Mata Atlântica em volta, Serra do Mar, e eu acho que isso que contribuiu para me apaixonar e me encantar por ela. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ecologia aplicada. Já deu para perceber que eu sou um pouco emocionada, então eu sou apaixonada pela natureza e, é claro, que pelas formigas. Também sou idealizadora e coordenadora do projeto Formigas em Ação, que é um projeto independente de divulgação científica. As formigas, elas entraram na minha vida acadêmica na graduação ainda, durante a iniciação científica, no qual eu comecei a desenvolver um projeto de interação inseto-planta. E depois, na pós-graduação, na Universidade Federal de Lavras, eu desenvolvi alguns trabalhos sobre dispersão de sementes por formigas, etnoecologia. Então, as formigas, elas sempre tiveram presentes aí nos meus projetos. E eu acho que as minhas escolhas profissionais, elas estão muito atreladas a essa curiosidade que eu tenho desde pequenininha, que eu parecia um porquê ambulante, perguntando para todo mundo por que as coisas funcionavam de determinado jeito, por que um animal interagia com determinada planta e como que as pessoas se relacionavam com esses organismos. E aí, desde pequenininha, eu sempre falei que eu queria ser cientista, sem saber muito bem o que isso significava, até hoje, na verdade, eu reflito o que é ser cientista, porque envolve muitas questões, desde a nossa formação, questões filosóficas, éticas e políticas também. E eu acho que vem desse lugar de acreditar e entender o porquê que a gente faz ciência, para quem a gente faz ciência. E fazer ciência, para mim, é fazer pare com as pessoas, senão não tem muito sentido. Então, eu sempre tive muito interesse durante a minha formação e na minha vida profissional, de ter essa troca com as pessoas, de falar para elas assim, tudo que eu estudei ao longo dos anos e que elas pudessem também me contar como que elas enxergam aí o mundo que as cercam, porque eu acho que é através dessa observação, dessa troca de conhecimento, que a gente vai se desenvolvendo como sociedade. E aí a gente consegue também pensar em meios de melhorar nossa qualidade de vida, a conservação das espécies e esse universo fascinante. Por isso que eu estou muito feliz com o convite de participar aqui do podcast e falar um pouquinho da minha experiência com a divulgação e a popularização da ciência.
Sim, gente, vamos lá. Então vamos falar sobre divulgação científica, o que que significa isso. E eu queria começar perguntando pra vocês, na verdade, por quê? Pra quê? Divulgação científica pra quê? Por que que é importante fazer divulgação científica e comunicar pra pessoas que não são cientistas?
A divulgação científica, ela tem como objetivo difundir e popularizar os conhecimentos produzidos nas universidades, nos centros de pesquisa, de forma mais clara, com uma linguagem que as pessoas possam compreender melhor. Afinal de contas, o conhecimento científico, ele tem uma linguagem mais formal, que muitas vezes é de difícil compreensão por pessoas que não estão habituadas com essa linguagem. Então, a ideia é popularizar esse conhecimento para diferentes públicos, independente de faixa etária, classe social. Então, esse é o objetivo principal, trocar informações com as pessoas.
E eu acho que também, quando a gente fala de divulgação científica e o porquê ela é importante, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que nós somos cientistas e a gente serve de inspiração também para outras pessoas. Então, a divulgação científica, ela vem muito também como inspiração. Tipo assim, ah, essa menina, pai, essa é cientista, essa Marília aqui é cientista. Então, eu também posso ser cientista. Eu acho que também entra muito nessa parte de inspiração. Tanto inspiração para, por exemplo, outras meninas, eu e a Mariana somos mulheres aqui, então para outras meninas saberem que existem mulheres que são cientistas. Também eu acho que isso vem também gerando admiração pelo cientista que está trocando essa ideia com você, está aprendendo com você, porque a divulgação científica é muito uma troca. A gente conversa muito com as pessoas, então é uma troca de saberes. Então eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de divulgação científica, que é essa inspiração que a gente pode dar para outras pessoas. E quando a gente fala de inspiração também, eu acho que entra muito na parte de combater a desinformação, porque como nós fazemos nosso papel de cientista, a gente ao mesmo tempo está combatendo essa desinformação, essas fake news que a gente recebe no WhatsApp.
Sim, através da divulgação científica, a gente consegue aproximar a sociedade da academia e aproximar a sociedade de debate extremamente importante, porque é através da informação baseada em estudos, combatendo aí as fake news, as notícias tendenciosas, as pessoas, elas conseguem por si próprias desenvolverem um pensamento crítico. Então, através do conhecimento que elas vão adquirindo, trocando com as outras pessoas, com os cientistas, elas vão conseguindo ter um posicionamento crítico frente àquilo que lhe é apresentado. Além do que Marília falou, de abrir aí possibilidades das pessoas enxergarem as coisas de formas que até então elas não enxergavam. E desmistificar crenças que existiam através do conhecimento. E a gente viu isso muito acontecer na pandemia. Quanto que é importante a ciência para combater as informações erradas. E a gente sabe que a curiosidade, ela é nata do ser humano. Todo mundo, a todo momento, está em processo de observação para entender os fenômenos, os padrões, como que as coisas acontecem. E através dessa troca de informação, as pessoas, elas vão criando esse vínculo social, elas conseguem questionar os políticos, conseguem questionar a realidade em que elas vivem e assim encontrar soluções para melhorias no dia dela, por exemplo. E se a gente pensar no caso das formigas, por que é importante a gente fazer divulgação científica com as formigas? As formigas, elas são insetos. E os insetos, muitas vezes, eles são vistos pela sociedade como um problema. Pessoas associam a praga, eles são nojentos, eu tenho medo. Então, tem toda uma visão, muitas vezes, negativa. E quando a gente começa a falar para as pessoas que as formigas, elas não são pragas, se a gente for olhar, né, tem dados que dizem que aproximadamente 1% das formigas são realmente pragas, mas que elas desenvolvem várias atividades importantes para a manutenção dos ecossistemas, as pessoas começam assim, opa, ela não está só ali destruindo a minha horta, ou ela não está só comendo um docinho. Porque essas atividades, né, de cortar folhas ou aparecer na nossa cozinha, ela está muito associada também a um desequilíbrio ambiental. E aí a gente fica o papel das formigas no meio que a gente vive, tanto no ambiente natural como no urbano, ajuda a gente a desmistificar essa ideia de que as formigas são seres indesejáveis.
Eu também queria falar que é muito legal aproximar a população desse conhecimento acadêmico, porque, querendo ou não, boa parte das pesquisas que são desenvolvidas aqui no Brasil acontecem em instituições públicas, em universidade pública, e todo mundo, a sociedade como um todo, custeia esses serviços. E muitas vezes, apesar de serem financiados com dinheiro público, eles não têm noção do que acontece dentro da universidade. Pode até gerar um certo desavença com essa questão: ah, o que o cientista faz? Eu não sei o que ele faz, eu nunca vi um cientista. Não gosto disso, porque acho que tá só usando dinheiro público, eu vou mais uma mamando na teta do governo, e não vejo resultado. Então acho que a divulgação científica tá aí também pra trazer esse vínculo, que é super importante, e até mesmo pra gente mostrar que o conhecimento feito na universidade é pra todo mundo, não é só pra acadêmicos ou quem tem uma certa formação, enfim.
Exatamente, eu acho que está muito atrelado a gente começar a criar uma cultura científica, das pessoas entenderem o que é ciência, quem faz ciência, e junto com o que Marília falou, qual que é a identidade de um cientista. A gente tem aí culturalmente associado a imagem de um homem branco, da elite, porque quem conseguia ser cientista eram pessoas que tinham um poder aquisitivo, e com uma imagem de louco. Quando a gente for pensar na foto do Einstein lá com a língua de fora, essa é a imagem do cientista. E aí as pessoas esquecem que existem mulheres, que existem pessoas de outras raças, que são cientistas. E aí a gente precisa, nesse papel do cientista, colocar assim a sua cara no sol, vamos dizer, né? E contar o que ele faz, como faz e para que faz. E isso ajuda a ciência e a educação ter incentivo financeiro, que é o que a gente não tem muito, né?
Eu queria saber a quantas andas esse processo de popularizar a ciência, se os pesquisadores eles estão fazendo os esforços para que isso aconteça, se ainda não é suficiente, se isso está sendo cada vez mais debatido, né? A impressão que eu tenho é que, por mais que ainda não seja suficiente, existe uma conscientização mais geral do que seria interessante que esse conhecimento fosse disseminado para além da academia. E também aí, um pouco envolvido nisso, o que acontece com aqueles pesquisadores, aqueles cientistas que se dedicam à tarefa de divulgação e se tornam divulgadores científicos? Qual é a reputação ali, qual é o perfil que ele acaba sendo encaixado dentro e fora do ambiente acadêmico?
Essa pergunta é muito legal, Duda, pra gente debater isso, porque eu comecei a fazer divulgação científica agora no doutorado, faz o quê? 4 anos, de 2020 pra cá, que eu comecei a me dedicar, a estudar e procurar saber mais sobre o que era divulgação científica. E eu concordo com você quando a gente fala que muitas instituições e editais de fomento, eles estão começando a considerar a divulgação científica como uma atividade legítima na carreira de um cientista. Mas é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque nós entendemos, lembrando que nós estamos aqui 3 mulheres que fazem divulgação científica, e a gente sabe o qual é o perfil que as pessoas olham pra gente. Então, é muito diferente. Eu sinto isso, não diariamente, mas é recorrente. O quanto a atenção dos cientistas, ela é totalmente diferenciada quando eu estou falando das minhas análises ecológicas, das minhas perguntas ecológicas, e quando eu estou fazendo ou falando sobre divulgação científica. Então, eu acho que a gente já avançou muito, mas eu acho que a gente ainda precisa de reconhecimento também de outros cientistas, porque isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Quando a gente faz divulgação científica, muitas vezes o que a gente está fazendo é visto como menos importante. E não é menos importante. É muito difícil fazer divulgação científica, e para mim mesmo, eu comecei a entender muito melhor quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender como é que seria feito. Então eu acho que o reconhecimento das pessoas que optaram por seguir esse caminho da divulgação científica é mais longo do que a gente pensa. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser debatida dentro da academia, porque é muito doloroso a gente trabalhar com divulgação científica, a gente fazer divulgação científica e a gente não ter reconhecimento dos nossos pares. Então, é bem difícil, mas ao mesmo tempo, É muito bom a gente estar aqui conversando sobre isso, porque, querendo ou não, é um espaço para a gente falar sobre esse tema, é um espaço que outros cientistas também escutam o podcast e tal, e isso precisa ser chamado a atenção de alguma maneira. Então, eu acho que é isso, que o caminho ainda está, a gente está começando, que já, a gente já andou bastante, mas que ainda é bem longo.
Sim, eu compartilho de muito das coisas que vocês falaram. Eu acho que houveram avanços, mas a gente ainda está engatinhando na divulgação científica. Porque até então a gente tem a ideia da comunicação científica, que é a publicação dos artigos em revistas científicas, numa língua estrangeira, o inglês, majoritariamente os artigos eles são publicados em inglês, o que já dificulta o acesso das pessoas a esse material, e a divulgação científica ela vem fazer isso, transformar essa linguagem de forma mais acessível para as pessoas. Só que se a gente for ver, durante também, acho que a pandemia ajudou a ter um boom aí de trabalhos, de projetos de divulgação científica, porque a gente se viu forçado a aumentar a comunicação com as pessoas, e a ferramenta que a gente tinha eram as redes sociais. Então a gente, se tem uma coisa positiva que teve, foi o aceleramento da divulgação das pesquisas. Viu que a gente precisava, é uma ferramenta muito importante para conversar com a sociedade e ir atrás de política pública, por exemplo. Só que dentro da universidade, a gente ainda não tem esse suporte. Há um déficit no incentivo, na valorização dos pesquisadores, de ter disciplinas, cursos, fóruns, que a gente possa discutir dentro da academia como fazer divulgação científica. Porque a gente vai sendo ensinado ali sempre é como escrever um artigo, mas como fazer materiais de divulgação científica?
Uhum.
E isso eu vejo ainda como muito necessário. Como eu falei para vocês, eu sempre tive muito interesse de sair conversando com todo mundo, porque eu gosto de conversar. Mas encontrar material de suporte, ou dentro da universidade, pessoas que pudessem me orientar e falar, olha, tem como fazer assim, assado, foi mais difícil. Tive sorte de ter pessoas, orientadores que me ajudaram nessa caminhada, mas dentro da universidade a gente encontra uma certa resistência, porque nem sempre a produção desse material é vista, como a Marília falou, como uma coisa legal. Ela é menos importante. Só que as pessoas esquecem que se a gente não conversar com as pessoas, não contar os avanços da ciência, a gente também tem dificuldades para continuar a avançar na ciência. Então eu acho que assim, melhoramos e muito, mas ainda há um longo caminho para percorrer na divulgação científica. E aí eu acho que a gente tem que pensar sempre para quem que eu quero divulgar, qual é o meu público-alvo, porque às vezes o pesquisador, na ânsia de querer contar o que ele faz, ele esquece de perguntar o que as pessoas querem ouvir, o que elas querem saber. Então, na divulgação científica, eu acho que é um processo de uma escuta muito atenta. A gente tem que estar aberto a ouvir. A gente quer contar, mas a gente tem que estar aberto a ouvir e trocar informação com as pessoas. E eu acho que a divulgação científica é um processo muito dinâmico. A gente está em constante aprendizado. A minha experiência aí com a divulgação é um processo assim, de transformação. Erros e acertos. O que dá certo? Porque às vezes a ferramenta que eu escolhi dá certo para um público-alvo, por exemplo, para o público infantil, mas não é a forma que eu consigo conquistar um adolescente. Então, sempre vai depender dessa linguagem.
E quando a gente fala e precisa de mais esforço dos pesquisadores, também é muito difícil a gente falar isso. Acho que a gente precisa que os pesquisadores, os cientistas, eles acabem com esse preconceito. Preconceito com as pessoas que fazem divulgação. Só que também a gente entende que nem todo pesquisador, nem todo cientista, ele é um divulgador científico. E aí eu acho que é aí que vem as parcerias, que a gente procura outras pessoas que têm esse perfil, mas esse perfil de divulgador científico. Eu acho que tudo começa dessa parte de levar a sério, levar a divulgação científica como uma ferramenta legítima na carreira de um cientista. Porque aí eu consigo entender que, por exemplo, eu Marília, não consigo fazer divulgação científica. Mas eu conheço a Mariana, que faz divulgação científica. Que tal eu conversar com ela sobre o que eu achei no meu trabalho? E a gente pensar em alguma coisa. E tipo assim, eu não sei desenhar, não sei nada, por exemplo. Não sei mexer em ferramentas. Ah, mas a Duda, ela tem um podcast, então eu posso escrever para ela. E talvez a gente pode conversar sobre isso. Então eu acho que é isso, que aí também nasce as parcerias dentro da ciência como a gente já faz. Então, acho que isso também é importante.
Sim, só complementando o que Marília falou, é muito importante a gente preservar a individualidade, né, e valorizar a diversidade entre as pessoas. Então, realmente, nem todo pesquisador ele tem um perfil ou interesse de realizar divulgação científica. Tem pessoas que têm mais afinidade com a escrita do texto científico, e está tudo bem também. A questão é a gente dar meios para que aqueles que tenham interesse, que gostam de fazer isso, possam desenvolver suas habilidades, encontrar outras pessoas, criar uma equipe multidisciplinar. Então, é nesses quesitos que eu acho que a gente precisa avançar.
Eu acho que esses argumentos são maravilhosos, porque faz a gente pensar que, na verdade, não é uma questão individual de um cientista, de um laboratório, de uma instituição, mas acontece em todo lugar. E não é por má vontade, muitas vezes, não é por não querer fazer, mas cadê as ferramentas para a gente ser instruído a fazer isso? Eu acho que quem quer fazer divulgação científica no Brasil hoje enfrenta, assim, muito preconceito. O que eu já ouvi sempre assim: ah, você quer fazer isso? Legal. Mas e a sua tese? Mas e a sua dissertação? É como se, tipo, putz, seria muito legal fazer isso, mas foca no principal. É uma coisa que encoraja e desencoraja ao mesmo tempo. É muito esquisito. E além de você ter que vencer essa barreira de bater o pé e falar, não, eu acho que isso é importante, não só divulgar em revistas internacionais, eu vou divulgar pra população no geral. Além de você ter que superar isso, você tem que superar também a barreira de que certamente você nunca fez um curso, você nunca conversou com outros divulgadores, você vai fazer na tentativa e erro. E aí entra de novo o preconceito, eu acho, porque muitas vezes a divulgação científica ela é criticada. Nossa, mas você viu como que ela fez a divulgação? Você viu que, ai, não é bem assim. Mas isso vem muito da boca, né, de pessoas que nunca fizeram divulgação científica. Então, quando você vai realmente em vias de fato fazer isso, é que você vê a dificuldade que você tem de fazer essa tradução de uma linguagem truncada, uma linguagem que muitas vezes ela é feita para excluir mesmo, para uma coisa mais acessível. Não é fácil. Tem todos esses percalços que tem que superar, e no final das contas eu acho que aquelas pessoas que, além de pesquisadores, são divulgadores, acabam com esse meio olhar, assim, de que não levam tão a sério assim. Existem diversos pesquisadores que são apenas pesquisador, como a gente fala, o padrão lá, publica horrores, e uma pessoa que publica muito em revistas acadêmicas, ela tem uma reputação maravilhosa. Mas e aquela pessoa que não publica tanto assim, mas tem livros, tem materiais, tem cartilhas, tem jogos? Isso não é levado, inclusive, pelas próprias instituições, né, na hora, por exemplo, de avaliar um currículo de um pesquisador.
Exatamente. A divulgação científica entrou como métrica, né, das agências de fomento recentemente, para contabilizar as pontuações dos programas de pós-graduação. Na pós, eu enfrentei isso que vocês comentaram, de preconceito de um dos capítulos da minha tese ser voltado para a divulgação científica, e aí ouvi piadinhas, ou que é um subproduto. Você está gastando tempo com coisa que não é importante. Só que na minha visão, eu acho que talvez na minha tese inteira, é o que é mais importante, porque, como eu falei para vocês, para mim faz sentido fazer pesquisa com pessoas, de contar para elas o que eu descobri através das minhas conversas com elas também. Então, é um caminho difícil, que às vezes desanima, porque você fala assim, nossa, eu tô indo pelo caminho errado. Uhum. Mas é através da divulgação científica, né, que eu friso, que a gente consegue discutir política pública. A gente consegue discutir e investimento na educação. A gente vê o quanto que é perigoso não ter investimento na educação, as pessoas não saberem o que que tem no lugar que elas vivem. A gente vive num país tão diverso, tão rico e diverso biologicamente, diverso culturalmente, e como que as pessoas, elas desconhecem o que tem no entorno delas. E não é que elas desconhecem, elas são isentas de conhecimento, não se trata disso, pelo contrário, a gente tem que valorizar os saberes e conhecimentos tradicionais. E aí tem um casamento muito legal que pode ser feito, que é o do conhecimento conhecimento popular e tradicional com o conhecimento científico, porque a gente parte sempre de uma observação que a gente fez aqui no dia a dia. De repente eu estava andando, vi uma formiguinha, o que será que ela está fazendo? Ou vem pessoas durante o nosso projeto e contam pra gente, falam assim, olha, depois que você veio e me contou sobre as formigas, eu comecei a observar elas de outra forma. Olha, tem formiga no meu quintal, tem formiga no caminho da minha escola. E isso vai fazendo as pessoas entenderem, a quererem estar num banco de uma universidade também, a quererem fazer pesquisa e melhorar a vida da sua comunidade, do entorno, e sanar suas curiosidades, sanar aquela dúvida da criança, daquele olhar curioso que a gente vai perdendo quando a gente vai ficando adulto. A gente acaba parando de se perguntar, de querer entender as coisas, e por isso que a gente vê um conteúdo na internet aí maçante de coisas absurdas que acabam tendo muito mais atenção das pessoas do que um material que é baseado em informações, assim, sérias, que foram testadas e tudo mais.
Total. Mas a gente tá falando muito de desgraça, eu queria aproveitar esse último ponto que você falou, né? O que, que a gente tem de recompensa por fazer divulgação científica, né?
É muito gratificante, ó. Tem uma coisa que é muito legal, é a gente conversar com as pessoas. Por exemplo, no meu caso, publiquei o livro Formigas em Cores. É receber foto das pessoas pintando formiga, das pessoas perguntando o que é que ela faz. E tipo, ah, será que é essa? E me manda o desenho, me manda a foto da formiga que ela achou na rua, por exemplo. E é muito, muito gratificante a gente receber. É carinho. Eu sinto como uma forma de carinho, assim, que a gente recebe. Eu acho que isso é uma das principais coisas. Eu acho que é o que muitas vezes me motiva, a gente ter esse feedback tão rápido e tão sincero das pessoas. Como a Mari falou, a gente trabalha com formiga, então a gente é sempre conhecida como a Marília das Formigas, a Mariana das Formigas. Então, aí eu, por exemplo, eu fiz meu mestrado numa comunidade lá no Acre, no Seringal, na comunidade de Seringueiros. E até hoje eu sou a Marília das Formigas. Então, geralmente, às vezes que eu vou lá, quando eu chego, as crianças correm e trazem formiga. Oh, essa daqui estava lá naquela árvore. Qual é o nome? Qual é o nome? E a gente conversa, e a gente começa a conversar sobre formiga, e eles também me ensinaram, por exemplo, na última vez agora, quando eu fui, eles me ensinaram vários nomes de formiga, que eu nunca imaginaria. Nomes muito engraçados, legais, e a gente conseguiu fazer essa associação, tipo, ah, eu chamo essa daqui assim. Como é que você chama? Como é que o pessoal aqui conhece? Então, assim, da gente ter essa troca, é muito bom. Eu acho que essa é uma das melhores coisas que a gente pode receber. E além do mais, eu acho que, puxando já esse gancho, quando eu tô com aquelas pessoas, quando eu tô fazendo divulgação científica, quando eu tô conversando com as pessoas, eu saio do meu pedestal de cientista. Isso é uma coisa que eu adoro, porque eu sou passível de erro naquele momento, entendeu? Então, assim, a gente tá conversando, a gente tá tendo essa troca de ideia, e eu, às vezes, eu aprendo mais do que eu ensino. Eu acho que essa é uma coisa que eu gosto demais quando eu tô nessa, né, quando eu tô fazendo divulgação científica. E também eu acho que uma coisa que ultimamente tem me dado muita força para continuar, né, já que a gente falou dos desafios, é conhecer pessoas como vocês, como pessoas que também fazem divulgação científica, que a gente consegue trocar ideia, que a gente consegue pensar em novos jeitos, e se a gente testar isso? E se a gente fizer isso? Você acha que vai dar certo? E a gente sempre tentar ter essa conversa. Além de vocês, uma pessoa que eu converso muito sobre divulgação científica é a Lívia, Lívia Pires Prado. E é muito legal como a gente tem essa conversa, e é uma conversa leve, assim, sabe? Que a gente começa a pensar, e se a gente fizer assim? E se nesse jogo a gente inserir essa informação, porque vai ser legal e eles vão conseguir aprender isso e isso? E aí a gente fica nessa borbulhão de ideias, porque a gente vive nessa tentativa e erro. E é isso que eu acho que move nós cientistas, né? Que é essa curiosidade também de fazer ciência e da gente como divulgador científico.
Ai, sim, eu só suspiro, né, gente? Fazer divulgação científica é uma delícia, apesar de todos os desafios e dificuldades que a gente comentou aqui. É muito gratificante poder conversar com as pessoas, trocar nossas experiências, vivências. Para mim, ganha sentido a pesquisa, ganha sentido o meu trabalho, ganha mais cor, ganha mais som. Então, eu acho que vale muito a pena você receber retorno das pessoas falando falando que elas começaram a olhar, por exemplo, as formigas de outra forma, ou elas trazerem as histórias delas. Todo mundo tem uma história com formiga. Isso é um fato. Desde que as formigas atacaram a cozinha delas até ver a formiga coletando uma sementinha. Então, todo mundo tem uma história para contar e é muito legal essas trocas. E mesmo depois que a gente faz, prepara o material, passa um tempo, as pessoas continuam mandando mensagem e falando: ah, eu quero saber de determinado assunto, eu quero saber disso, eu vi tal situação, você poderia falar? Então, é muito legal. Eu recomendo.
Muito recomendado.
Também recomendo, gente. Eu tô nessa também, hein? Suspeita a falar, mas eu acho que dá certo. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir esse tipo de argumento, mas pra mim é das maiores falácias que alguém pode falar pra você pra tentar questionar por que você tá fazendo isso. Que é: mas você vai fazer divulgação científica? Será que eles querem aprender sobre formiga? Falar sobre formiga? Mas ninguém quer saber de formiga. Mas eles acham cientista, né? Ah, eles não sabem nada de formiga. Eles têm uma visão negativa de formiga. Você vai falar de formiga pra quê? Pra quem? Ninguém vai. Você vai ficar lá plantada. Ninguém quer falar com você. Vai, é um mico. Não faz isso. Gente, a gente tem que parar de ter essa visão preconceituosa mesmo do conhecimento, do interesse que as pessoas têm. Não é porque as pessoas não são cientistas. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que não são cientistas, estão mais curiosas do que os próprios cientistas que estão lá fechados dentro da sala, do laboratório, fazendo experimento o dia inteiro. As pessoas querem aprender, as pessoas têm curiosidade de saber. Mesmo perguntando: nossa, você faz doutorado? O que uma pessoa que faz doutorado faz? Mas você trabalha com formiga? Como assim? E o que é que essa formiga come? Desde as coisas... As pessoas querem saber. E elas estão dispostas, muito mais do que nós cientistas, a se desapegar dos seus conceitos e aprender. Então também é muito legal você, como cientista, estar ali conversando, estar ali aprendendo, ter essa conversa realmente que não é uma coisa imposta, né? Você sabe e a pessoa não sabe. Não é assim que a divulgação científica funciona. Ela incomoda mesmo quando você tenta dar esse passo, porque é uma coisa diferente, é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. É diferente de quando você bola um material que você vai divulgar pro seu amigo do outro laboratório. Hoje em dia, a gente tá dando essa caminhada na divulgação científica, né? Então ainda existem vários projetos de divulgação científica para cientistas, que acabam atingindo a bolha dos próprios cientistas e não atravessam mais que isso. Quando foge, isso realmente é um ambiente de muito vasto, assim, que você não sabe o que vai acontecer. Mas é tão legal, é tão emocionante, que vale a pena. Também recomendo aí.
Demais, é o que você falou, é furar essa bolha. A gente precisa furar essa bolha, porque a gente sempre fica conversando com colegas, com outros cientistas, e aí a gente acha que tudo é lindo, tudo belo, tudo é maravilhoso, só que tem um universo aí acontecendo. E a gente tem isso mesmo. Quando eu falo: nossa, você pesquisa formiga? Como assim? Mas por que formiga? Jura que tem gente que estuda isso? Juro, eu falei, juro que tem. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais tem pesquisadores que estudam formigas. E é curioso, essa diversidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem formiga relacionada à alimentação, a rituais religiosos, a saúde, a cultura, filmes, desenhos. Então, as formigas, elas estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas. E as pessoas realmente têm muita curiosidade. E quando a gente fala: nossa, vou fazer material, será que vale a pena? Aí a gente percebe que as pessoas, elas têm sede pelo conhecimento, mas não têm acesso a essa informação. Como é que esse acesso chega? Por mais que a gente fale que a internet facilitou o acesso das pessoas, quais pessoas? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é todo mundo que consegue ir à escola. Então, como que a gente vai falar que a gente já alcançou um público muito maior, sendo que a gente tem uma desigualdade aí social enorme? Então, quando a gente fala em divulgação e a gente pensa no nosso público-alvo, a gente sempre vai programar essa divulgação de acordo com a realidade daquelas pessoas. De acordo com a realidade daquele grupo. Eu falar de dispersão de sementes para uma pessoa na capital, aqui em São Paulo, é uma coisa. Eu falar de dispersão, por exemplo, lá na Paraíba, vai ser outra. As pessoas têm vivências diferentes. E isso que a gente tem que respeitar e furar essa bolha mesmo.
E só puxando o gancho, Mari, eu percebi isso quando eu tava fazendo meu trabalho na Resex. O quanto é diferente a visão dentro de uma pessoa que mora numa unidade de conservação e uma pessoa que não tá dentro de uma unidade de conservação. Então é muito legal quando a gente pensa em divulgação científica nisso do público, né? E aí quando a Duda também falou sobre a gente não sabe o que vai acontecer, é bem isso. A gente não sabe mesmo. E a gente vai, programa aquela atividade de divulgação científica e chega lá, eles não se interessam como a gente achou que eles interessariam. E aí a gente começa a conversar. Ah, mas o que é que vocês querem saber? Então vamos aqui, ó, a gente estuda formiga, e aí eles começam a contar histórias de formiga, e eles começam a ensinar a gente nomes de formigas. Eu acho que também uma das coisas que me deixa mais emocionada, assim, nessa vontade, é isso, a gente não sabe, a gente planeja, mas quando chega lá, que a gente vai colocar em prática, quando a gente vai fazer isso, principalmente quando é conversar com pessoas, ou em feiras de ciência, alguma coisa assim, é muito mais... A gente vai se moldar, na verdade, ao que eles querem saber, né? As perguntas que eles vão fazer, as curiosidades que eles vão querer saber. E eu acho muito legal.
Espero que a gente tenha conseguido convencer todo mundo que tá ouvindo, ó. Comecem ou então continuem, não desistam da divulgação científica. Agora, voltando um pouco para quem quer começar. Vocês têm algumas dicas aí? O que, que a pessoa que quer desbravar esse mundo da divulgação científica, ela deveria ter, deveria seguir? Será que tem algumas sugestões? Quais são os primeiros passos dessa empreitada?
Eu acho que o primeiro passo mesmo é você querer fazer divulgação científica. Porque querer e saber que não vai ser fácil, de tudo que a gente já falou. Então, você persistir nisso se realmente você quiser. Também a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa saber o que as pessoas querem saber. Isso é uma coisa que também vai meio que nortear o que a gente vai fazer. Eu acho que conversar com pessoas é o primeiro ponto. Tanto pessoas, quando eu falo pessoas, tanto pessoas cientistas que também são da área, que já aprenderam com essa tentativa e erro. Tipo assim, ah, eu fiz para esse público e não deu certo. Eu acho que é melhor você pensar numa nova alternativa, numa nova proposta. Então, conversar desde as pessoas que fazem divulgação científica até com as pessoas que não estão na academia, que às vezes é até nossa mãe, nossa avó, ah, o pessoal da academia, o pessoal que não tá, da academia assim, de malhar, o pessoal que não tá no mundo acadêmico. E quando a gente conversa com essas pessoas, surgem muitas ideias. É impressionante como as ideias começam a surgir e a gente começa a pensar também em ferramentas para poder fazer essa parte de divulgação científica. Mas uma coisa que eu tive dificuldade quando eu comecei, e eu sei que é difícil, é procurar ler, estudar sobre divulgação científica. Então a gente precisa estudar sobre, porque é muito difícil. Porque às vezes a gente acha que é muito fácil fazer divulgação científica. Aí vai lá, traduzir tua pesquisa. Você passa, ó, horas e horas. Eu acho que quando, por exemplo, no livro, né, no Formigas em Cores, foi o meu maior desafio. Foi um desafio grande. Que foi eu pegar as informações de artigos científicos que eu tava falando sobre espécies e traduzir isso pro meu público-alvo. Então, assim, essa é muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa estudar sobre divulgação científica e aí a gente, né, compreender a pesquisa que a gente tá fazendo, mas começar a treinar. Eu acho que é um treinamento, treinar, traduzir essa pesquisa. Porque hoje eu sinto mais facilidade, mas quando eu comecei, era muito complicado. Era bem difícil traduzir isso numa linguagem mais acessível, que pudesse chegar ao meu público-alvo.
Eu acho que, assim, primeiro passo, respira. É muito importante respirar, bebe uma água, se hidrata, coloca as ideias no lugar e vamos lá. Mas eu acho que é começar a se perguntar, como que eu gostaria de contar o que eu faço? Como que eu explico para outra pessoa o que eu faço? Assim como a gente tem objetivos na nossa pesquisa, né? Qual é o objetivo? Quais são as hipóteses? O caminho, a metodologia que eu vou usar para conseguir responder as minhas perguntas? Acho que a gente pode fazer isso um pouco para divulgação científica. No sentido assim, bom, eu quero contar para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, para o meu papagaio, como é que eu faço essa pesquisa? Então, é tentar já... aí de uma forma, de uma linguagem mais simples, porque você contando para o seu colega de laboratório já vai ser totalmente diferente, porque ele já vai entender os termos que você usa e tudo mais. Então eu acho que assim, como eu gostaria de contar? Como que eu dou esse retorno para a sociedade, da pesquisa, do investimento em educação que eu tive até aqui? Porque fazer ciência dá esse retorno para a sociedade. E aí, assim, como que eu faço? Onde? Eu quero divulgar o conteúdo em que local? Eu quero estar frente a frente com as pessoas? Eu vou conseguir me deslocar? Eu quero fazer isso na escola? Eu quero fazer isso com o pessoal do meu bairro? Eu quero fazer com o pessoal da unidade de conservação? Então, isso sempre vai estar atrelado à pesquisa que você desenvolve. E aí, qual que é o público que eu quero atingir? Eu tenho mais afinidade com que público? Por exemplo, eu sou apaixonada por criança, eu gosto muito de criança. Então, por exemplo, no meu projeto de divulgação científica, eu escolhi inicialmente fazer vídeos voltados para o público infantil. E aí, é um público que eu tenho mais facilidade. Porque tem pessoas que têm facilidade de falar com jovens, outro com pessoas, né, mais idosas. Então, Tá no teu público. Eu acho que o passo a passo é assim, falar com todo mundo, né? É muito difícil, porque você tem que realmente adaptar essa linguagem. Então, começa aos pouquinhos. Eu quero contar para minha família, eu quero contar para os meus amigos, e aí vai ampliando. E uma forma, né, como Marília disse, é realmente a leitura, procurar trabalhos de divulgação científica, sites, blogs. No Instagram, hoje em dia, criaram vários perfis de divulgação científica que são bem legais, e daí você talvez consiga ter inspiração. Ou você vai trazer aí uma novidade, um jeito diferente de se comunicar, através de jogos, partilhas, livros. Então, existe uma infinidade de possibilidades. Isso que é muito legal na divulgação científica. Você pode falar para diferentes públicos de diferentes formas, mas eu acho que o mais importante é você trabalhar a afinidade, porque isso vai facilitar bastante esse processo de escrita, de elaboração das atividades e do desenvolvimento dela.
E como recado, eu acho que para as pessoas que querem começar a fazer divulgação científica, é tipo isso, a divulgação científica é uma habilidade que você não vai ter, tipo assim, eu estou lendo, estou estudando e agora eu já vou conseguir fazer e fazer muito bem. Não, eu acho que ela é uma habilidade que ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, como todas as outras que a gente está na academia, a gente percebe. E que é para não desanimar, porque no começo é um pouco difícil, assim, de tudo que a gente já falou, também do reconhecimento. São muitos desafios, mas como a gente falou também, é muito gratificante. Então, as pessoas que querem fazer divulgação científica, eu acho que persistência é uma coisa que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer, já que é o que a gente quer, respeitando também isso que a Mari falou, das nossas afinidades, também nos respeitando de tempo, de tudo isso. Então, acho que é importante a gente lembrar disso, que é uma coisa que vai vindo com o tempo, uma habilidade que vai sendo desenvolvida com o tempo.
Tá, e você tem que aceitar essa vulnerabilidade. Que você vai chegar e você não vai saber. Que você vai pensar, ai, como é que eu vou divulgar isso pra esse público? Você não sabe. Às vezes vão te perguntar, o que é que você tá fazendo agora na sua pesquisa? Você não sabe explicar. Sim, você vai começar realmente do zero. Você vai começar a estudar, às vezes vai funcionar, às vezes não vai, assim, é um campo totalmente novo, e é isso.
Realmente, o que deu certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para outra, porque realmente as afinidades, elas vão sendo diferentes, mas eu acho que é encarar como um trabalho mesmo a divulgação científica, ela requer tempo. Ela requer dedicação, embora a gente fique ouvindo algumas pessoas, é uma atividadezinha no diminutivo de uma forma pejorativa, não é, dá muito trabalho preparar conteúdo para fazer a divulgação científica e encontrar o público e mesclar também, nada que impede que você escolha um público e você queira trabalhar com outro também. Então eu acho que tem que pensar na flexibilidade e se acolhendo mesmo durante o processo.
Agora eu queria falar com vocês um pouco mais, né, o nosso momento jabá, onde vamos tentar mostrar vários casos de sucesso aí no mundo das formigas, vários projetos, enaltecer os nossos colegas e nós mesmos, por que não? Falar um pouco sobre esses projetos que existem aí na nossa área de pesquisa, que são as formigas, seja na ecologia, taxonomia, comportamento, no que for. Projetos que existem de popularização desse conhecimento acerca da biologia das formigas.
Eu comecei na divulgação científica no doutorado, e aí eu lembro, como se fosse hoje, a primeira reunião com a Carla, assim, depois que eu tava já aqui em Lavras, ela disse, então, um capítulo da sua tese tem que ser ou de divulgação científica ou de etno. E na hora eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou decidir? Ah, não, eu posso escolher na próxima reunião. E aí eu fui ler tanto sobre etnia e sobre como divulgação científica. E eu até brinco, eu disse, ah, eu gosto muito de falar, vou pra divulgação científica, que eu acho que vai ser onde eu vou me sentir, vai ser mais minha cara. E foi. Aqui no laboratório a gente sempre conversa sobre esse assunto. Divulgação científica é uma coisa que está presente no laboratório, que eu faço parte hoje, que é o Laboratório de Ecologia de Formigas da UFLA. E isso é muito bom também, porque é aquela que dá aquela motivação. E aí no doutorado eu publiquei o Formigas em Cores, que é um livro para pintar de formigas. São 25 formigas que existem no Brasil, elas ocorrem no Brasil. Algumas delas são descritas tanto por pesquisadoras ou pesquisadores brasileiros. Então é um livro de curiosidade, mas ao mesmo tempo é um livro de pintar. Então você pinta e aprende mais sobre as formigas do Brasil. Então esse é o meu xodó, que só eu sei o quanto foi difícil, mas é muito gratificante até hoje. Eu fico sempre muito emocionada quando eu recebo fotos, eu recebo muito e-mails de escolas, de instituições como o MUSUSP, para usar os desenhos em práticas de divulgação científica dessas instituições. E é muito legal quando a gente recebe esse retorno assim. Aqui no LEF a gente também desenvolve outras pesquisas. Uma é o que a gente acabou de fazer recentemente, que é no PROCAD Amazônia. PROCAD é um programa nacional de cooperação, né, acadêmica, e a gente estava fazendo parte de um lá na Amazônia. Eu fiz parte tanto da parte de ecologia, né, lá coletei formigas e tal, mas eu também fiz parte da parte social do trabalho, que agora no final do desenvolvimento do projeto a gente desenvolveu uma semana de meio ambiente onde tinha uma estação só de formigas, e era muito legal porque a gente elaborou jogos com formigas e tinha caças formigas, e era muito legal assim. A gente levou as páginas do Formigas em Cores para as crianças pintarem também, e eu até estava conversando até com a Mariana esses dias que as crianças são muito atentas do que está acontecendo. Então, um público diferente, porque lá a gente tinha desde o ensino médio até as criancinhas de 5 ou 6 anos. Mas eles são muito atentos do que está acontecendo, né? Assim, tinha uma criança que ele estava sentado assim no banner, a gente tinha um banner, e ele estava sentado, muito concentrado, pintando aquela formiga dele, muito concentrado assim. E a gente só olhava de longe, e daqui a pouco lá vem eles, assim, ó, a minha formiga tá lá no banner. E era a mesma formiga. Ele conseguiu identificar pela morfologia da mandíbula, porque era uma Thaumatomyrmex, quem conhece formiga vai saber. E aí a gente fica maravilhado, porque nessa hora eu ficava, gente, como pode? Por isso que ele tava tão quietinho ali. E aí ele pintando, e ele começou a perguntar, porque a boca dela era daquele jeito. Então, essas são as minhas duas experiências, que foi tanto no Formigas em Cores, como no PROCAD Amazônia, mas aqui no laboratório a gente também recebe alunos no médio, também a gente participa da feira de extensão de meio ambiente, dia do meio ambiente aqui na UFLA, onde a gente também conversa também com outras pessoas de outras áreas que também perguntam, gente, tem pessoa que estuda formiga? E aí é muito bom a gente também ter essa troca de ideia. Além disso, tem a Anitta, acho que talvez muita gente conheça, que ela tem TikTok no Instagram. O arroba dela é @RodriguesAnita com 2 T's. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre formiga, ela posta vários vídeos legais e é muito didático, muito legal. Tem uma pessoa que eu também converso muito sobre divulgação científica, como eu já falei, é a Lívia. Faz parte de um projeto que é o Science, que é @SCIANTS. Está no começo, mas ela é uma página que é desenvolvida para divulgação científica. E além disso, é muito difícil a gente falar sobre os inúmeros Instagrams de laboratório que trabalham com ecologia de formiga, mas eu vou citar o do LEF, que é @LEF_UFLA, que é o que eu faço parte hoje.
A gente acabou não comentando, mas eu e Marília somos do mesmo laboratório, eu fui do LEF também, aí no meu mestrado e no meu doutorado, com orientação da professora Carla. Então, há essa preocupação dentro do laboratório em realmente associar as nossas pesquisas com algumas atividades voltadas para a educação científica. Isso também teve início com os trabalhos do Ernesto, da Graziele, da Ananza, o Antônio, que desenvolveram cartilhas relacionadas aos seus projetos, formigas em áreas de mineração, ou o do Ernesto, que vai falar sobre insetos em hortas, e é bem legal. Então, através do perfil do LEF, vocês conseguem acessar esse material. E também tem um livro, que também é de... tem o Ernesto e a Graziela Santiago como editores, que ele é voltado à primeira edição para educação infantil. Então, esse é um livro que tem como objetivo falar sobre insetos e materiais, que é os professores de educação infantil, eles consigam desenvolver atividades com as crianças. Então, além das formigas, vai ter sobre abelhas, besouros. Ele está indo para a segunda edição, então até o final do ano a gente acredita que ele vai estar publicado, ele está disponível gratuitamente também na internet. E tem o meu projeto, que é o Formigas em Ação. Ele é fruto também do meu doutorado, que eu desenvolvi em 11 unidades de conservação no estado de São Paulo. E eu gostaria, ao longo da minha pesquisa, de saber o que as pessoas sabiam das formigas, como que elas enxergavam as formigas. Então, eu pensei que uma das formas era criar conteúdos para isso. Mas antes de criar esses conteúdos, eu fui professora voluntária na disciplina de diversidade dos seres vivos. E como atividade, eu propus a elaboração de vídeos de curta duração de divulgação. E aí, entre os vídeos, teve um muito interessante de um grupo de alunos que fizeram com desenhos, à mão mesmo. E aí eu convidei eles a estarem comigo no Formigas em Ação e começar a produzir um vídeo sobre dispersão de sementes, que era o objetivo da minha tese. E aí esse vídeo está disponível no canal no YouTube, Formigas em Ação. Então, a gente, primeiro o vídeo foi sobre dispersão e o segundo vídeo é sobre quem são as formigas. E a proposta era criar esse material de forma bem lúdica, voltado para o público infantil. E esse projeto, ele foi se expandindo e tem um conteúdo no Instagram, tem uma página também, que é o @formigasemacão. E lá a gente vai criando conteúdos, explicando quem são as formigas, falando sobre as espécies, funções ecológicas, de uma forma bem dinâmica, bem lúdica. E a ideia é realmente popularizar os conhecimentos sobre as formigas.
E eu esqueci de falar, né? Mas o livro Formigas em Cores, ele é em formato de e-book. Então, qualquer pessoa que tem internet, que tem acesso, consegue baixar o livro, fazer o download, imprimir e conhecer. Ele está atento tanto na página do laboratório, do LEF, como também a gente tem um perfil que é Formigas em Cores. E lá também tem um linkzinho para você baixar, fazer o download do livro, pintar. E a gente adora receber desenhos pintados, gente. Então, quem quiser pintar e mandar a foto pra gente, eu adoro. Esses desenhos podem ser pintados de acordo com a imaginação de qualquer um. Então, não tem essa regra de formiga preta, formiga avermelhada, formiga amarela. Não, ela pode ser colorida, por isso que o nome dele é Formigas em Cores. Então, vocês podem usar a imaginação de vocês e pintar do jeito que vocês quiserem.
Ah, só mais uma coisa, embora algumas pessoas talvez até desconheçam, existem alguns programas de pós-graduação, de especialização em divulgação científica. Então tem na Unicamp, na UFRJ, se eu não me engano, no Instituto Federal. Tem um curso introdutório de divulgação científica também da Fiocruz, ele é gratuito. Então, as pessoas começarem a ter interesse, quiserem ver esse curso, ele é bem legal. Então, tem como ir procurando materiais de grupos de pesquisa, como o pessoal da Unicamp também, que tem um material interessante sobre divulgação e comunicação científica.
Era isso que eu ia perguntar. O que eu faço se eu quiser seguir a carreira de divulgador científico? Porque é uma carreira, não só é uma área de estudo, gente, que tem material. Você pode virar o próximo Atila e a Marina, se você quiser. Obrigado, Mari, por essas dicas. Também, na verdade, tem muitas instituições que abrem editais para financiamento de projetos de divulgação científica. O Instituto Serra Pilheira, principalmente. Mas vez ou outra tem alguns editais das agências de fomento em pesquisa, que vale a pena procurar, que é cada vez mais comum essas iniciativas, né? Espero que cresçam cada vez mais.
Falando nisso, tem no canal do YouTube da Universidade Federal de Uberlândia, tem um curso, eles falam sobre o primeiro curso de formação de divulgadores da ciência. E aí ele está todo disponível no YouTube, então acho também que se alguém quiser... É um de fácil acesso, que tá no YouTube. E ele é bem interessante.
Então é isso, gente. Não tem desculpa para vocês começarem agora essa nova saga. Queria agradecer de novo a vocês, Mariana e Marília. Foi muito legal a nossa conversa, nossa troca de figurinhas. Eu adorei ter vocês como convidadas.
Nossa, eu que agradeço. Foi ótimo, uma delícia essa conversa com vocês. Me senti muito contemplada e acolhida, porque a gente vê que situações que a gente passou, outras pessoas passam também. Uhum. E vê que tem pessoas dispostas, querendo fazer a divulgação científica e que a gente pode aí criar esses grupinhos de trocas de informação e contribuir um pouquinho, né, da nossa forma aí para falar para as pessoas que as formigas são maravilhosas.
Ah, eu também agradeço o convite, Duda. Eu fico muito contente. Na verdade, acho que a palavra é lisonjeado de estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro muito. E eu fico muito feliz ainda de sermos três mulheres que estamos aqui conversando sobre divulgação científica, ter esse interesse, né, de conversar com outras pessoas, divulgar nossas pesquisas. Então, é muito bom. Foi uma conversa extremamente deliciosa. E eu compartilho também isso que a Mari falou, né, da gente se sentir muito acolhida, da gente ver que os desafios, eles não são pessoais, são desafios que a gente está aqui no coletivo, da gente que escolheu fazer divulgação científica, são desafios quase diários que a gente passa, mas que também as nossas recompensas são muito boas, cada uma recebe uma recompensa de uma maneira diferente, e que isso é o que eu fico apaixonada, né, é o que me deixa muito contente. Foi muito bom conversar com vocês. Eu adorei. E as formigas são mesmo, gente, apaixonantes. Falo eu, né? Que larguei tudo no final da graduação pra trabalhar com formiga. Tudo por culpa do Rony, da Brisa. E tô aqui com formigas até hoje. Elas são realmente apaixonantes.
Vamos atiçar esse formigueiro, né?
Então esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado, caso estejam curiosos e ávidos por mais conteúdo de divulgação científica, sigam agora todas as páginas e confiram os conteúdos que as meninas recomendaram. Caso tenham dicas, dúvidas, sugestões para o podcast, podem mandar um e-mail para praticandoformigueiro@gmail.com. É isso e até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.